Especial informação na antena dos 102.5 e hoje, tal como lhe tenho dado conta ao longo da manhã desta quarta-feira, dia 14 de fevereiro, já tem comigo em estúdio o Dr. Luís Belo Moraes, advogado, que é também cabeça de lista pelo Partido ERGT no Círculo Eleitoral de Santarém às próximas eleições legislativas, a quem dou os bons dias e também agradeço a sua presença aqui nos estúdios da Marinhas FM. Naturalmente, a Marinhas FM a acompanhar aqui as eleições legislativas e não poderia ser de outra maneira, aqui ouvimos todos os candidatos. Doutor Luís Belo de Moraes, dou-lhe novamente os bons dias e começo por lhe perguntar, para que os nossos ouvintes o possam conhecer da melhor forma possível, quem é o Luís Belo Moraes?
Muito bom dia e muito obrigado. Obrigado por esta oportunidade que o ERGT tem de se fazer ouvir e, pela minha parte, dar voz a quem não se faz ouvir. Eu, fundamentalmente, sempre tenho sido um cidadão interessado e ativo. Estive na gênese da criação de um partido chamado Nós Cidadãos. Posteriormente também estive ligado e fui candidato também pelo ADN, na altura em que havia uma perspectiva crítica em relação às vacinas. E desta vez eu penso que o ERGT corresponde à necessidade dos portugueses de voltarem a ter esperança em relação a recuperarem a sua dignidade e terem perspectivas de um futuro melhor. Nesse sentido, acedi ao convite com a convicção plena de que o programa do ERGT corresponde às necessidades do momento. Nós temos verificado em Portugal uma evolução da conjuntura, infelizmente, no sentido negativo. A adesão à União Europeia, independentemente de ter beneficiado alguns lobbies e alguns interesses instalados, acabou por prejudicar a grande maioria da população, e é na perspectiva de não de me servir, mas de servir, que eu aderi a este projeto e que estou completamente dedicado a procurar passar a mensagem para os calabitanos no sentido do que poderá ser a melhoria das suas condições de vida, a recuperação da sua dignidade e a garantia de que nós estamos aqui para servir o país, servir Portugal e ajudar as pessoas em tudo o que tiver ao nosso alcance.
Já respondeu aí àquilo que seria a minha próxima pergunta, que é o que é que o motivava nesta candidatura aqui pelo Círculo Eleitoral de Santarém, e por isso refaço a pergunta de uma outra forma. Quais é que são as prioridades que o ERGT tem aqui para o distrito de Santarém?
As prioridades que o ERGT tem em relação ao distrito de Santarém são muito claras. Se nós verificarmos o programa do ERGT, e eu convido as pessoas a consultarem o programa do ERGT, que é um programa muito bem elaborado e muito extenso, desde logo queremos recuperar o tecido económico em relação aos setores primários, nomeadamente a agricultura, nomeadamente a pecuária, nomeadamente a indústria que tem a ver com as frutas, nomeadamente a questão da população, da distribuição da população, a questão da ligação. Tem aqui um centro politécnico fantástico, tem aqui autarquias fantásticas, tem aqui empresas fantásticas, criar clusters para o desenvolvimento. Ou seja, no fundo é necessário haver uma melhor gestão dos recursos humanos, que não tem sido possível, na medida em que o que tem dominado é uma captura do regime por interesses obscuros que se pretendem servir, pretendem ao fim e ao cabo tirar todas as vantagens daquilo que se chama os fundos europeus, mas que acabam por não chegar aos seus destinatários. E é necessário então instalar um novo paradigma de sustentabilidade. Esta região tem imensas possibilidades de produção de riqueza, necessita de uma boa gestão, necessita de que sejam eliminados todos os elementos de corrupção que têm beneficiado dos fundos europeus para proveito próprio, necessita, no fundo, de recuperar a esperança, a vontade de trabalhar e a vontade de produzir riqueza, no sentido de uma política de sustentabilidade. Nós não podemos estar eternamente à espera das esmolas da União Europeia. É óbvio que o Partido ERGT é um partido nacionalista, assumidamente, mas isso torna o partido de vanguarda, na medida em que, se nós estamos a assistir agora a um desagregar da União Europeia, e isso já foi referido nos meios de comunicação social, independentemente da manipulação que se faz em relação às informações, há uma desagregação da União Europeia. A crise atualmente existente é gritante E sobretudo há um aspecto que me deixa honrado, porque um dos problemas do momento é um dos problemas da agricultura. E Santarém é um ex-libris, é um paradigma da produção agrícola. Ora bem, desde logo aqui temos, e o programa do ERC refere isso de uma forma clara, a política de cotas tem que ser alterada. Ao fim e ao cabo, nós quando entramos na União Europeia, entramos para haver uma convergência. Ora, o que se tem verificado é uma divergência. É uma Europa a várias velocidades, é os burocratas de Bruxelas que tratam todos os países por igual, quando cada país tem a sua particularidade. E o caso de Portugal é um caso muito específico, dada a sua dimensão e dada a sua tradição agrícola. Portanto, eu penso que a questão da agricultura, neste momento, é crucial. Os agricultores têm que ter todo o apoio, tem que haver uma maior colaboração entre os agricultores, as autarquias, o tal Instituto Politécnico, ou seja, a ciência, para criar uma racionalização da produção agrícola e dinamizar o setor. Infelizmente, o que se tem verificado é o contrário. Infelizmente, o que se tem verificado é que as manifestações e os protestos dos agricultores são mal interpretados umas vezes e desvalorizados outras. Há neste momento uma grande necessidade de estabelecer um novo paradigma na União Europeia, mas sobretudo em Portugal. Paradigma esse que tenha por objetivo a dignidade do ser humano, a qualificação profissional e a produção de riqueza. Nós temos imensas possibilidades de produzir riqueza, assim nos deixem trabalhar.
Doutor Luís Belo Moraes falou da agricultura e da União Europeia. Pergunto-lhe se, no seu entendimento, os princípios que estiveram na fundação da União Europeia se têm desviado ao longo dos anos.
Completamente. Aliás, Portugal teve aqui um facto que inverteu completamente a marcha da União Europeia, que foi o Tratado de Lisboa, que de algum modo veio submeter os povos de uma forma mais dura e mais concreta em relação aos burocratas de Bruxelas. Eu lembro quando era estudante universitário, nós víamos a União Europeia como quase uma elevação, quase como uma subida de frequência, uma forma de haver mais circulação, mais movimento, mais cultura, mais economia, mais participação. O que se verificou, entretanto, foi o contrário. Ou seja, a União Europeia acabou por ser capturada por uma elite com interesses muito próprios, em que se têm utilizado as populações. O que se verifica agora é a escravidão da dívida, que é uma coisa horrorosa. Nos tempos modernos não se justifica. Portugal está submetido a uma dívida brutal, dados os antecedentes, e a população está um bocadinho entristecida, empobrecida e sem esperança. Ora, tudo isto tem que ser revisto, todos os tratados têm que ser revistos. O ERC tem uma posição muito concreta, crítica, em relação à União Europeia. Também dizemos no nosso programa que, eventualmente, uma saída da União Europeia terá de ser por referendo, portanto há que respeitar a vontade do povo português. Só por referendo é que isso poderia acontecer. Mas em termos concretos somos críticos. Somos críticos porquê? Porque a União Europeia neste momento está capturada pelos interesses de uma elite gananciosa que se está a servir até do próprio orçamento da União Europeia, está-se a servir das populações europeias, quando ao contrário deveria servir as pessoas e devia promover aquilo que os princípios orientadores da entrada de Portugal na União Europeia eram, nomeadamente a convergência. Ora, o que se verifica é uma divergência total. Nós neste momento já fomos ultrapassados por países, por exemplo, como a Roménia, quando aqui há uns anos era óbvio que Portugal e a Roménia estavam num níveis muito diferentes. Portanto, algo está muito errado e não vale a pena tapar o sol com a peneira. Entretanto, o que é que se verifica? Verifica-se nestes debates agora que integram os grandes partidos, que são os que estão sentados à mesa, que são os que têm os taços e os tachinhos, que são aqueles que, ao fim e ao cabo, estão ao serviço dos lobbies e dos interesses instalados, evitam falar nas questões mais importantes, evitam ter posições críticas em relação aos problemas atuais. Acabam por tentar dar-nos mais do mesmo, quando o mais do mesmo já falhou. Eu não quero estar aqui a nomear pessoas, e porque isso, o nosso tempo é curto, e eu interessa mais promover a imagem do ERCT e dizer às pessoas o que é que nós pretendemos, mas é óbvio que nós estamos a viver quase que uma hipnose coletiva, descamotear os grandes problemas nacionais e internacionais, e as pessoas veem o espetáculo da política, mas pensam assim, pá, mas o que é que eu tenho a ver com isto? O que é que isto contribui para a minha felicidade? Pronto, o ERCT está numa outra postura. O ERCT é um partido de pessoas corajosas, é um partido de pessoas que têm o conhecimento necessário e suficiente e a experiência para ajudar Portugal, para ajudar os portugueses, para introduzir um novo paradigma. Este novo paradigma, como é óbvio, existem tratados internacionais, existe legislação, existe uma Constituição. Terá de ser sempre as grandes transformações referendadas. Agora, não, nós não podemos deixar de ter uma postura crítica. E o que se fica neste momento é que a Constituição Portuguesa foi posta na gaveta, os direitos das pessoas foi posto na gaveta, aquilo que era o espírito de Abril já não existe. O que existe é uma elite mafiosa e gananciosa que se está a aproveitar das situações para enriquecer e empobrecer todos os outros. Há que alterar isto. Sob pena de Portugal ficar um país completamente deserto, pobre, empobrecido e escravizado.
Vamos recentrar-nos novamente aqui na sua candidatura pelo Círculo Eleitoral de Santarém, até porque falou que o Partido ERCT é um partido de pessoas corajosas. Quem são essas pessoas que o acompanham nesta aventura por Santarém?
Olha, a lista é vasta e eu vou deixar à curiosidade das pessoas verificarem quem está na lista e depois verem as ações que nós vamos ter concretas de proximidade. Neste momento o tempo é tão curto que eu queria aqui apenas dar um sabor e deixar a curiosidade sobre o partido ERCT e sobretudo sobre este grupo de trabalho que pretende beneficiar a população e que pretende apresentar soluções concretas para os problemas reais, sem qualquer tipo de ambição de servir, porque todos nós, no meu caso, eu sou advogado há 35 anos e estou a fazer isto pela minha vontade e empenhamento e desejo de participar no projeto comum e ajudar a contribuir para erguer Portugal.
Muito bem, Dr. Luís, então pergunto-lhe de uma outra forma, quais é que são os problemas reais que os portugueses atravessam neste momento? Já falámos aqui, de facto, do setor da agricultura. Que mais problemas está então a atravessar a sociedade portuguesa?
Bom, a sociedade portuguesa está a atravessar um problema fundamental de raiz que já existe há muito tempo e que é falado por todos, mas que não é atacado diretamente, que é o problema da corrupção, que é o problema dos desvios de dinheiro, que é os problemas da má gestão financeira, que é o problema da má gestão dos recursos humanos, que é o problema da captura que existiu e que se mantém por um grupo de partidos que se apoderou do sistema e do regime e que tudo o que mexe eles procuram eliminar para se manterem um monopólio. Ou seja, nós vivemos neste momento uma democracia que está desvirtuada. O maior problema de fundo é este, é que este sistema já não funciona e esse sistema já não serve aos portugueses. Agora, o senhor pergunta-me assim, então mas para além da democracia não se conhece outro tipo de sistema? A questão é de fundo, a questão é que nós já não vivemos em democracia, mas em oligarquia. Aliás, nós verificámos, estamos agora a ser de uma experiência tenebrosa, que foi todo este período do consulado de António Costa, onde se verificou a implementação, eu até vou mais longe, a implementação de uma máfia financeira e política que inclusivamente levou a que, por exemplo, o SIS, como foi demonstrado no caso que toda a gente conhece, era uma espécie de guarda pretoriana do próprio António Costa, ao seu serviço pessoal. Portanto, mais longe da democracia do que isto não podemos estar. Há que devolver a democracia aos portugueses, há que resgatar os valores democráticos, há que resgatar os valores nacionais. Portanto, no fundo, estamos aqui numa missão de resgate daquilo que se pode considerar os pilares da existência de Portugal e a partir daí fazer uma construção com desenvolvimento económico, uma boa gestão e sobretudo honestidade política.
Muito bem, Dr. Luís, elencou aqui alguns problemas que atravessam a nossa sociedade, com um grande enfoque sobre a corrupção. Pergunto-lhe como é que tem olhado para esta sucessão de casos que muitas das vezes, inclusivamente, são transmitidos até em primeira mão por alguns canais de televisão, alguns órgãos de comunicação social. Acha que isto é benéfico para a democracia?
Essa pergunta é muito pertinente, porque no fundo nós temos que analisar isto sob o ponto de vista de vários planos. Desde logo, o plano que aparece, e que infelizmente é aquele que tem mais impacto, é o do espetáculo. Espetáculo mediático. Já na Roma Antiga, para desviar as pessoas dos grandes objetivos, havia o circo. E, de algum modo, estes casos de corrupção que têm sido apresentados na comunicação social acabam por ser um bocado um circo, na medida em que, em termos de eficácia de justiça, estamos muito perto do zero. Ora, o que é que isto implica? Isto implicaria uma profunda reforma da justiça, e eu, como advogado há 35 anos, estou perfeitamente à vontade para falar sobre isso, uma profunda reforma da justiça, onde fossem dados os meios e a organização necessárias e suficientes para haver a possibilidade de os profissionais da justiça, a quem eu tiro o meu chapéu, porque são pessoas que trabalham com muito sacrifício, desde os juízes ao Ministério Público, aos funcionários judiciais, ainda há pouco tempo houve estagiários como funcionários judiciais e um terço não aguentou, portanto é tirar a pressão, porque a justiça tem que ser ponderada, tem que ter o seu local próprio e, sobretudo, tem que ser respeitada. Nós não podemos aqui faltar ao respeito à justiça só porque há uma vontade política, exatamente, de capturar e politizar a justiça. É isso que tem que ser resolvido. Por exemplo, desde logo, temos a nomeação de alguns cargos superiores a nível da justiça pelo governo ou pelos políticos. Isto não devia ser assim. Nós, em Portugal, temos a separação de poderes. O poder judicial é um poder próprio, então deviam ser os próprios profissionais da justiça a eleger os seus representantes, a eleger, no caso concreto, da Procuradora da República, ou seja, haver uma transparência. Tem que ser introduzida a transparência na justiça, porque há aqui uma intromissão do poder político no poder judicial que só leva à ineficácia da justiça. Eu, com isto, respeito os profissionais da justiça, mas também imagino o tipo de pressões a que eles estão sujeitos pelo telefone e nos seus gabinetes no dia a dia pelo poder político. Portanto, temos que aqui separar as águas e permitir que a justiça trabalhe com condições e meios para isso. Aliás, nós vemos agora este escândalo em que temos a GNR e temos a PSB, que também fazem parte da justiça. Não nos podemos esquecer que o primeiro impacto na maior parte das queixas que existem dos cidadãos é no posto da polícia ou da GNR, em que estão a ser prejudicados em relação, no caso concreto, à polícia judiciária. Isto faz lembrar aquela história do dividir para reinar. Portanto, nós temos que ter aqui uma boa gestão de recursos humanos na justiça, temos que dar meios aos profissionais da justiça para agirem em conformidade com a especificidade do seu trabalho e, sobretudo, temos que respeitar a separação de poderes, o que é fundamental. O senhor diz-me assim: ah, mas a corrupção mantém-se. Mantém-se na medida em que existe uma vontade política da máfia se proteger a si própria. Eu não vou estar aqui agora a chamar os bois pelos nomes, os casos que são conhecidos, mas é óbvio que eles não atuaram sozinhos. Por exemplo, o caso Sócrates. Quer dizer, o Sócrates fazia aquilo tudo e à volta dele ninguém sabia de nada. Eu não quero tentar levantar falsos testemunhos, mas a investigação tem que ser transparente e profunda. Portanto, o combate à corrupção passa pela necessidade de uma reforma da justiça, pela separação de poderes e por o facto do poder político não poder interferir nem se poder imiscuir nos casos judiciais. Quanto ao circo mediático, isso é inevitável. é inevitável porque as notícias existem, a fuga de informação sempre existiu, não se pode meter um polícia a guardar cada processo. Agora, temos que saber conviver com isso, mas ao mesmo tempo deixar a justiça trabalhar e dar condições à justiça para trabalhar, sobretudo de uma forma mais célere. Isto num aspecto concreto do funcionamento da justiça. No caso das consequências, eu penso que todos aqueles que forem considerados corruptos devem ser penalizados fortemente, com penas de prisão, e o seu património e tudo aquilo que esbulharam e que furtaram deve ser restituído para o bem comum, nomeadamente para os contribuintes, que no fundo foram os prejudicados. E isso também não está a acontecer. Nós vemos falar em milhões e milhões e milhões, e vemos o circo mediático, vemos os julgamentos, vemos os tribunais, vemos as audiências. Até o dinheiro. Isso devia ser logo recuperado.
E, naturalmente, depois os cidadãos atravessam mais dificuldades. Dificuldades essas que passam, por exemplo, pela saúde, pela habitação, pela educação. O que é que o ERGT tem a dizer nestas áreas? Podemos falar aqui concretamente do Distrito de Santarém, mas também de forma geral sobre estas áreas.
O ERGT tem uma perspectiva muito realista em relação a estas matérias. Desde logo, verifica-se limites orçamentais impostos por Bruxelas, desde logo verifica-se limites impostos por Bruxelas em relação ao próprio papel do Estado na sociedade. Portanto, eu penso que a primeira coisa que tinha que se fazer era estabelecer linhas vermelhas na defesa da própria necessidade do país em relação à interferência de Bruxelas e das diretivas de Bruxelas em relação a Portugal. É preciso coragem para isso. Os interesses instalados não estão interessados porque os circuitos funcionam por forma a que eles sejam, ao fim e ao cabo, proxies de Bruxelas, mas a realidade é bem diferente. Portanto, já há muitos anos que se fala, e isso é fundamental, em termos de palavras vazias, na reforma da justiça, na reforma da saúde, na reforma da educação, e isso é fundamentalmente necessário. Agora, a reforma não é só palavras ou criar infraestruturas, a reforma é, sobretudo, uma boa gestão dos recursos existentes, uma transparência nos métodos, afastar todo o tipo de imiscuidades e interferências e corrupções pequenas ou grandes que existem. Portanto, no fundo, tornar a justiça, a saúde e a educação asseadas. E depois de asseadas, fazer uma boa gestão dos recursos existentes e criar riqueza para se poder ser aplicada nessas necessidades. Porque nós não podemos, ao fim e ao cabo, fazer omeletes sem ovos. Nós vemos agora partidos, por exemplo, o caso do Chega, que promete milhares de milhões, e onde é que vai buscar o dinheiro? Eu acho que nós temos que acautelar a produção de riqueza. Portugal tem que se libertar de uma série de limitações que tem, quer na parte da produção de riqueza, quer na parte da gestão dos recursos. Porque nós verificamos nos últimos anos que a forma de resolver, ao procurar apresentar às pessoas que se resolveu os problemas, era injetando dinheiro. Isso só não chega. É preciso uma boa gestão dos recursos, acabar com os compadrios, acabar com os taxos e taxinhos, acabar com o clientelismo, estabelecer um princípio de meritocracia, a pessoa certa no lugar certo, a fazer o serviço certo. Portanto, isto no fundo não é uma questão de injetar dinheiro, é uma questão de boa gestão de recursos humanos. Para além disso, a produção de riqueza, como eu disse, é fundamental. Nós temos que apresentar formas de produção de riqueza. Por exemplo, o caso concreto de Portugal, isto já é falado há dezenas, não tem a ver diretamente com Santarém, mas pode ter a ver indiretamente na parte da indústria, que é a política do mar. O mar. O mar tem riquezas geológicas fantásticas. Agora, com as novas tecnologias, com os drones, com a era digital, pode-se perfeitamente explorar as riquezas marítimas. A questão de produção de energia, por exemplo, nós temos possibilidades de produzir energia de uma forma muito simples. Eu próprio, só para dar um pequeno exemplo, e aqui Santarém, que tem muitos recursos hídricos, podem ser aproveitados nisso. Aliás, eu já em Coimbra tinha feito essa proposta de fazer clusters entre as empresas, as autarquias e as universidades, por forma, através das microalgas, limpar os ambientes hídricos, depois tudo isso dá uma produção que pode ser transformada em biocombustível e em biomassa, e é de um custo de investimento baixíssimo. Eu sei que isso mexe com os interesses, eu sei que quando se fala em energias renováveis e novas energias, vêm logo os lobbies a ver quantos milhões é que vão buscar para o seu bolso, em vez de procurarem saber que soluções é que podem apresentar para as populações. Mas no caso concreto dos recursos hídricos e energéticos, por exemplo, a produção de microalgas é fantástica e é uma nova área de produção económica, porque aproveita-se a microalga. As pessoas não sabem, mas nós temos em Portugal a maior algoteca da Europa, nomeadamente em Coimbra. A biomassa é fundamental e é uma riqueza incalculável, e o próprio biocombustível. Nós falamos muito em alternativas, e o biocombustível foi de algum modo abraçado pela União Europeia em termos parcelares, mas o que é certo é que o biocombustível a nível industrial pode tornar os produtores utilizadores, porque você, independentemente dos combustíveis fósseis que são necessários, tem um parque brutal de veículos, milhões e milhões de veículos, uns mais antigos, outros menos antigos, que utilizam energias fósseis e que podem perfeitamente funcionar como biocombustíveis, sem investimento, sem custos, e isso pode contribuir para a produção de riqueza. Por exemplo, uma indústria pode ter a sua própria produção de biocombustível e escusar de se abastecer nos grandes interesses instalados. Portanto, há que afrontar os grandes interesses instalados, considerando sempre a necessidade de um bem maior, que é o desenvolvimento e que é o bem-estar e a melhoria de vida das pessoas.
Muito bem, Dr. Luís, aqui também com essa proposta aqui a criar riqueza através dos recursos hídricos. Pergunto-lhe também, o ERGT, como o Fórum já disse aqui, é um partido nacionalista. O que é que o ERGT tem a dizer sobre a política de imigração?
O ERGT é muito claro sobre a política de imigração, porque a política de imigração tem várias camadas e apenas vemos a ponta do iceberg. A política de imigração prende-se com praticamente uma invasão que está a existir na Europa, até de terroristas provenientes dos países árabes e outros, mas também depois também há aqueles imigrantes perfeitamente legais. Portanto, o que o ERC diz é que não podemos ter imigrantes ilegais, ponto número um, nem podemos ter imigrantes que não foram contribuintes com mais benefícios do que, por exemplo, um português que está num subsídio de desemprego ou que está desempregado, porque isso é uma discriminação. Quer dizer, portanto, o ERC tem em relação à imigração uma posição prática e não demagógica. Por exemplo, neste momento nós temos 300 mil que manifestaram o interesse, sobretudo brasileiros e africanos, na entidade que fechou, que era o CEF, e que agora estão todos pendurados. Portanto, a nossa política de imigração não é só no interesse de Portugal, mas é no interesse dos próprios imigrantes. Nós temos que separar as águas, porque há vários tipos de imigrantes. Há os imigrantes que, por exemplo, nos PALOP, e isso faz todo sentido. Portugal está integrado na União Europeia, mas a União Europeia ainda não é um Estado Federal, e Portugal também está integrado nos PALOP, desde Angola, o Brasil, Cabo Verde, os países de língua portuguesa. Claro que têm que ter um tratamento diferente, na medida em que também temos aliança com e pactos e tratados com esses países. Agora, de repente, quando estamos a ver, por exemplo, nós vamos andar de Uber e aparece-me um paquistanês que nem sabe falar português e que não sei o quê, quer dizer, está, a imigração tem que ter critérios, tem que ter uma ordem, tem que ter uma organização e tem que ter uma seleção. Não podemos abrir as portas só por motivos políticos, temos que abrir as portas por motivos das necessidades do país, dos acordos existentes. Portanto, o ERCT não é contra a imigração, até porque isso seria estúpido, porque nós próprios somos um país e a livre circulação devia ser o bem maior da humanidade. Agora, nós somos contra esta imigração que vai favorecer o mercado negro, que vai favorecer a corrupção, que vai favorecer, ao fim e ao cabo, os interesses particulares da ganância de alguns em prejuízo dos pobres imigrantes que estão, acabam por estar desprotegidos. Eu como advogado, tenho clientes brasileiros que dizem, epá, fiz a minha manifestação de interesse no CEF, mas afinal a União Europeia não aceita, qual é a minha situação, eu estou confuso, o que é que eu posso fazer? Portanto, tem que haver um ordenamento em relação à imigração. Não temos uma opção radical em relação aos imigrantes, até porque isso seria completamente estúpido. Agora, temos uma posição de critérios. E todos os imigrantes que são ilegais ou que não são legalizáveis não estão cá a fazer nada, só estão aqui a criar problemas.
Doutor Luís, o tempo em rádio passa demasiado depressa, estamos a 5 minutos do final desta entrevista. Vamos falar novamente do distrito de Santarém e pergunto-lhe se quer elencar aqui algumas prioridades, alguns princípios que tem então para o nosso distrito.
Quero. Em termos muito sintéticos e agora utilizando um argumento político, eu penso que a visão de Santarém para o futuro terá de ter em conta o aspecto competitivo, o aspecto fértil, o aspecto de bem-estar, o aspecto aberto. Tem que haver uma articulação com as proximidades. Por exemplo, eu lembro-me, tive o privilégio de trabalhar na Junta Nacional dos Produtos Pecuários e fiz parte da Direção de Recursos Humanos durante 4 anos. E, de facto, era uma organização que tinha o cuidado de fazer a articulação económica no âmbito da pecuária, desde a produção até ao abate, e havia qualidade. Ora bem, a questão da pecuária é uma questão importante na medida em que tem que haver aqui uma articulação económica que neste momento não existe. O que é que isso reflete? É que as pessoas acabam por não ter a qualidade que desejam, depois vem carne importada, depois acaba por haver uma má imagem da carne portuguesa, quer dizer, aquela ideia do Chico Esperto de engordar os animais a correr para terem muito peso e causar problemas de saúde. Tem que haver uma promoção da agricultura, da pecuária e da indústria biológica. E isto implica o quê? Articulação do distrito de Santarém com os distritos da proximidade, o que não existe muito, quer dizer, nós não podemos ver o distrito de Santarém como uma ilha, tem que haver aqui uma articulação transversal, nomeadamente na agricultura, nomeadamente na pecuária, nomeadamente em certas indústrias. Portanto, tem que ser um concelho aberto e articulado, não de capelinhas, porque um dos problemas do nosso poder local é que cada presidente da Câmara presente-se como o dono do castelo. Tem que haver uma outra mentalidade de colaboração com as proximidades. Competência. Tem que se introduzir critérios de gestão de recursos humanos de uma forma transparente e qualificada e competente. Qualificar as pessoas. As pessoas não estão aptas a desempenhar uma função, não vamos despedi-las, vamos torná-las aptas. Tem que haver este espírito de ajudar as populações. Sustentável. Isto já falei de algum modo, tem que se criar uma sustentabilidade para Santarém não estar só à espera dos dinheiros comunitários, mas haver um certo orgulho próprio de, não, nós temos as nossas despesas, mas também produzimos as nossas receitas dentro daquela área que eu falei, da agricultura, da pecuária, da indústria, do turismo. Fala-se pouco no turismo em Santarém, mas se nós verificarmos Santarém em termos históricos, desde as invasões francesas à origem de Portugal, aos templários, tem uma possibilidade de turismo histórico fantástica e não é explorado, porque Portugal, infelizmente, as pessoas fixaram-se só nas praias do Algarve e esqueceram-se que existe outro tipo de turismo, se calhar muito mais rico, se calhar o turismo histórico. Acaba por ter pessoas com muito mais posses e mais vontade de investigarem e investirem do que ir para as praias do Algarve. E Santarém, nesse aspecto, é privilegiado. Portanto, esta visão do futuro tem que passar por outra coisa, que é a ambição. As pessoas têm que ter uma perspectiva integrada social, de serem ambiciosas, vestirem a camisola e dizer, não, pá, nós não somos aqui uns pedintes da União Europeia, nem somos uns desgraçadinhos, nós temos capacidade. E terem a lucidez de afastarem aqueles políticos que vêm com a canção do amanhã e com o amanhã que canta e não sei o quê, mas que só vendem demagogia e loas e promessas irrealistas. Portanto, tem que haver aqui uma cultura. As pessoas têm que ter uma cultura política e essa cultura política é importante para discernirem, saberem quem é que efetivamente os está a enganar e quem é que efetivamente quer trabalhar com eles e para eles.
Doutor Luís Belo Moraes, foi um gosto tê-lo comigo aqui nas manhãs da Maranhães FM. Então, cabeça de lista pelo partido Ergue-te às próximas eleições legislativas. E desta forma conhecemos então o candidato e alguns dos pontos do partido Ergue-te às próximas legislativas de 10 de março. Este programa pode ser naturalmente, como de todos os partidos, consultado no site do partido.